Renascença, a par com o mundo. Porta Aberta. Todos os anos são diferentes, mas este ano de 2017 é um ano especial, porque faz 100 anos que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Escolheu Portugal e três crianças para falar de paz num mundo em guerra. Homens contra homens, nações contra nações, mas também homens contra Deus. Hoje, a poucas horas de celebrar a festa dos Beatos Francisco e Jacinta, impõe-se perguntar, desde 1917, o que mudou? Os apelos de Nossa Senhora e o testemunho dos pastorinhos tiveram eco na nossa vida, na história e na sociedade que construímos dia a dia? Comigo esta manhã está a irmã Ângela Coelho, responsável pelo processo de canonização do Francisco e da Jacinta. Está ligada também à causa da beatificação da irmã Lúcia. Aceitou conversar comigo aqui no programa Porta Aberta. Eu sou Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Recebe essa flor, Mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar um dia, cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia. Recebe essa flor, Mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar um dia, cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia.
Foi por iniciativa de Paulo VI, que foi instituído o Dia Mundial da Paz, que celebramos todos os anos a 1 de janeiro. Alguns meses antes, tinha estado na Cova de Iria e foi ali que deixou este apelo. Homens, sede homens. Pensai na grandeza desta hora que pode ser decisiva para a história. Aproximai-vos uns dos outros com intenções de construir um mundo novo. Um mundo de homens verdadeiros, o qual é impossível de conseguir se não tem o sol de Deus como horizonte. Acontece que hoje comigo está uma mulher que, a quem estas palavras dizem certamente muito. A irmã Ângela Coelho. Muito bom dia. Bem-vinda a esta emissão do Porta Aberta. Passados 100 anos sobre as aparições de Fátima, o que é que lhe parecem estas palavras? Que comentário lhe merecem estas palavras?
Bom dia, Oscar. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite que me faz estar presente aqui com todos os ouvintes da Rádio Renascença. Este desafio, este apelo que o Papa lança para que os homens sejam homens continua a ser cada vez mais importante, porque eu acho que é nesta fidelidade à nossa vocação de seres criados por Deus à sua imagem e semelhança, com uma vocação muito grande para a santidade, que é possível neste nosso desenvolver desta dimensão de nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Deus que nos criou, que faz de nós instrumentos de paz. E mais do que nunca hoje precisamos desta paz que Deus nos dá.
E ainda há poucos meses, na Síria, o Papa Francisco dizia que infelizmente já nos habituamos à guerra e à destruição e fez o apelo para que todos se empenhem a favor de uma opção de civilização e dizer não à destruição, sim à paz. Na sua opinião, o que é que Fátima oferece de diferente para a construção da paz, até por comparação, por exemplo, com o poder dos homens e das instituições?
Olha, um apelo muito interessante que Fátima nos deixa como recordação é o primado de Deus sobre a história e sobre a vida e também sobre os acontecimentos. E muitas vezes o que nós fazemos e a sociedade humana faz é esquecer-se por completo de Deus ou pô-lo à margem das suas escolhas e das suas opções. E Fátima vem relembrar isto, que Deus estando no centro e ocupando o seu lugar, que é o primeiro centro das nossas existências, a partir desta correta perspectivação da nossa vida, a partir de Deus no centro, pode-se compor, podem-se reatar relações que o ser humano destrói pelo pecado e que sozinho não as consegue reconstruir. Portanto, o primeiro grande apelo que Fátima faz é precisamente este, recolocar Deus no centro e a partir daí viver a nossa vida, estabelecer as nossas prioridades, os critérios, os valores que vamos tendo. E claro que isto acontece há 100 anos atrás, numa altura, como sabemos, o mundo estava numa Primeira Guerra Mundial. E, portanto, não é só apenas o apelo que a Virgem faz da oração, concretamente a oração do Terço, quando ela pede aos pastorinhos que rezem pela paz no mundo, isso continua a ser cada vez mais importante, mas a primeira grande lição é-nos dada até pelo anjo, quando pede aos pastorinhos que adorem Deus, que é a mesma coisa que dizer colocá-lo no centro.
Dizia o Papa Francisco que a fé em Deus e a unidade nos valores humanos e civis é extremamente importante. Esta é, na sua opinião, também uma das lições de Fátima. Sem Deus é impossível esta construção da paz.
Sim, parece-me que sim, e não é só minha. É de um homem magnífico chamado Ratzinger, Joseph Ratzinger, quando ele ainda era cardeal e veio aqui a Fátima em 1996, no programa da Rádio Renascença, Cartas na Mesa. Ele disse uma coisa extraordinária que me marcou para sempre, a minha reflexão acerca desta dimensão profética da mensagem de Fátima. Ele disse, e estou a citar assim de cor, portanto a citação não é tal e qual, mas ele disse que é muitas vezes o erro entre nós cristãos achar que apenas as questões políticas, as soluções sociais, no fundo que a sociedade civil vai apresentando, são as únicas capazes de ser eficaz na construção da paz. Ora, o cardeal Ratzinger dizia, aqui em Fátima ouvimos falar de coisas escondidas, como a oração, como a conversão, como a penitência, que parecem não ter força política nenhuma, mas são a grande força transformadora do mundo. E é esta perspectiva que nos deixa o cardeal Ratzinger como desafio desde 1996, que me fez pensar precisamente isto, que a dimensão profética de Fátima, ainda que seja apenas contida em coisas pequeninas como a oração, a oração do Rosário, como a conversão, como olhar para Deus e dando-lhe o lugar que ele tem na nossa existência, parece que não tem importância nenhuma política ou social, mas são a grande força transformadora do mundo. E eu concordo completamente com esta frase do Papa Emérito.
Aliás, já dizia Jacinta, antes de morrer, à Lúcia, que dissesse a toda a gente, se queremos paz, temos de pedir a Nossa Senhora. Porquê é que Nossa Senhora é uma intermediária incontornável na construção da paz?
Olha, essa é uma questão muito interessante e a resposta não pode ser simples, ou seja, tem várias dimensões. Em primeiro lugar, porque aquilo que nos dá a paz é o próprio Cristo. E contemplando o rosto de Cristo, o princípio da paz, nós vamos-nos, ao configurar o nosso coração com o coração dele, vamos sendo como ele, construtores da paz e pacificadores, digamos assim. Ora bem, foi a sua mãe, é a sua mãe, Virgem Santíssima Nossa Senhora, Maria de Nazaré, aquela que não apenas melhor o contemplou e melhor o conhece e guarda no seu coração o rosto de Cristo, mas mais do que isso, neste momento, é aquela, como Mãe da Igreja, como Nossa Mãe, que mais nos pode ensinar a contemplar este rosto de Cristo e ajudar-nos à configuração com ele. Esta é assim a primeira resposta que se me afigura, depois a outra é porque Deus assim quer. E de facto a frase que cita da Jacinta é muito interessante, porque ela está para partir, sabe que vai morrer, sabe também que os três ganharam este hábito de se esconder das pessoas que faziam tantas perguntas, e ela, tendo medo que a Lúcia fizesse o mesmo, dissesse, olha, disse-lhe, tu ficas cá no mundo para espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, quando fores para dizer isso nunca te escondes. Nunca te escondas e diz a toda a gente que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Coração Imaculado de Maria, que Ele quer que ao lado do Coração de Jesus se venere o Coração de Maria e que se quiserem a paz que lhe a peçam a ela, porque Deus a ela entregou. Ora bom, esta frase dita por esta menina, que hoje é Beata, tem uma força muito grande, embora nos soa algo misteriosa, não é? Mas eu retenho isto, porque Deus entregou a paz a Nossa Senhora, eu acho que sim, que devemos recorrer a ela. Porque Deus quer E este é o grande critério para os filhos de Deus.
A irmã já nos falou aqui das aparições do anjo, o anjo que preparou os pastorinhos para a presença de Nossa Senhora. E ele é apresentado como o anjo de Portugal e também como o anjo da paz. Isto é uma responsabilidade muito grande para nós portugueses. Portugal tem, de facto, um papel importante a desempenhar na construção da paz.
Olha, eu digo-lhe que sim, já assim com muita simplicidade. Obviamente, sem mérito da nossa parte, porque estas coisas, os planos de Deus são sempre insondáveis e nunca sabemos, no fundo, a última razão pela qual Ele dispõe as coisas desta forma. De facto, sabemos que o anjo disse que era o anjo da paz. Rezai comigo, sou o anjo da paz. E também sabemos que na segunda aparição afirmou, sou o anjo de Portugal. Sabemos também que o nosso país é um daqueles que desde há muitos séculos tem um culto especial ao seu anjo custódio, ao anjo de Portugal. Por isso é bonito também, num país que tem assim este culto, que não é assim tão frequente em tantos países, logo aqui se vá apresentar o nosso anjo dizendo que é o anjo da paz e associando à questão que é o anjo de Portugal e associando esta missão à missão da paz. Obviamente que logo a seguir toda a mensagem de Nossa Senhora, e deixe-me incluir também as aparições do anjo e até Pontevedra e Tui, 1925 e 29, É uma mensagem que se dirige para a paz. Por isso eu penso que a grande responsabilidade, em primeiro lugar, que temos é porque, de facto, a mensagem de Fátima começou por ser em Portugal. A três crianças e depois já o nosso povo, obviamente estendendo-se ao mundo inteiro, e isso é claro desde o início, que a aparição não era para Portugal, mas começa aqui. E as coisas em Deus eu também creio que devem ser assim vividas, quer dizer, se começa por nós, a primeira responsabilidade é nossa. Sobretudo de sermos fiéis, de vivermos, de conhecermos, de aprofundarmos e depois difundirmos. Sobretudo agora numa fase onde a última vidente, a que ficou com essa missão, já não está connosco fisicamente. Portanto, toca-nos agora a nós, e não apenas ao Santuário de Fátima, mas todos a nós que somos portugueses e que nos sentimos tocados por isto, a difundir esta mensagem, que sem dúvida é uma missão de paz, ou é uma mensagem de paz. Por isso sim, vejo como algo, um desígnio de Deus também, para o nosso povo.
Comigo esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, está a irmã Ângela Coelho, postuladora para a causa da canonização dos pastorinhos. Já voltamos à conversa. Ângela de Fátima Coelho é religiosa, é médica, nasceu em Baião e licenciou-se em Medicina no Porto. Quando tinha 24 anos, entrou para a Congregação da Aliança de Santa Maria a que pertence. Mas entre tantos desafios que marcaram a sua vida, contam-se estes. Ser postuladora da causa da canonização dos pastorinhos e vice-postuladora do processo de beatificação da irmã Lúcia. Irmã Ângela, quando é que ouviu falar de Fátima pela primeira vez? Lembra-se? A Fátima faz parte do seu mundo desde pequenina?
Sim. Foi em minha casa, na casa dos meus pais. O meu pai, particularmente, tinha uma devoção muito grande ao Imaculado Coração de Maria, à Nossa Senhora de Fátima. E tínhamos uma imagem num oratório que ele construiu na nossa casa. E desde muito criança me lembro de rezarmos o terço todos os dias. Portanto, eu quase ia arriscar desde o ventre materno e acho que não me enganava. Porque, de facto, as memórias mais bonitas que guardo da minha infância é a mesma família reunida à volta desta imagem, a rezar o terço todos os dias. E as conversas que seguiam antes ou depois e que fortificaram muito os laços da minha família.
Chama-se Ângela de Fátima, que é outra maneira de dizer Anjos de Fátima e pertence a uma congregação que tem como missão trabalhar na difusão da mensagem de Fátima. Sente que Deus tem sobre si como sobre os pastorinhos desígnios de misericórdia?
Sinto sim, Oscar. Aliás, sinto isto sobre todos nós. Mas sim, na minha vida particularmente não posso negar isto. Até pelo nome, é o meu nome de batismo, é o meu nome civil, sou Ângela de Fátima, sem nunca pensar naquela altura, quando os meus pais com certeza me deram o nome, não pensava em nada disto. Aliás, sou a única mulher na família que não sou Maria. Veja bem, ganhei Fátima e ficou esta combinação tão interessante. Claro que quando comecei a sentir o chamamento para a vida consagrada, e devias ter uns 13, 14 anos quando começou a ficar claro que era para isto que Deus me chamava, e quando encontrei as minhas irmãs, a Aliança de Santa Maria, e as vi com este amor pela mensagem de Fátima, que para mim já era familiar, era quase o meu ambiente vital da minha espiritualidade cristã e da espiritualidade cristã da minha família, era sem dúvida, passando por Fátima, pela oração do terço, o testemunho dos pastorinhos, este amor à Nossa Senhora, como aquela que nos levava até Jesus. Quando encontro as minhas irmãs, a Aliança de Santa Maria, e o carisma é viver e difundir a mensagem de Fátima, senti-me em casa. E então lembro-me que tudo batia certo na minha vida. Obviamente também entrei, sem saber exatamente o que ia fazer, quer dizer, estava entregue ao Senhor para o que Ele quisesse. Ver-me assim tão envolvida na causa de Francisco, da Jacinta e agora da irmã Lúcia, olho para trás e penso, vale a pena dizer que sim a Deus, porque Ele dá sentido à vida toda, desde o ventre materno, como dizia o profeta.
Orai, orai muito, oferecei continuamente a Deus orações e sacrifícios, foi isto que o anjo de Portugal recomendou aos pastorinhos, depois de lhes dizer que Deus tinha sobre eles desígnios de misericórdia. A oração e o sacrifício fazem parte também da sua vida. Isto não é um pouco... é compatível com a alegria, com a paz?
Olha, eu acho que sem oração não há alegria, não há paz. Pelos motivos que há pouco falávamos. Ou seja, a oração, e repare que até na minha vida concreta como consagrada, a minha relação de intimidade, esponsal, se quisermos dizer, é com o Senhor Jesus. E a única forma que eu tenho de entrar em contacto com Ele é rezando. Quer a oração litúrgica, quer a lexia divina, quer aquela oração mais espontânea que surge do coração quando vou na rua a conduzir ou quando trabalho com os doentes ou não. Portanto, a única forma de eu ter relação com Ele é a oração. E se eu não alimento a minha relação com o Senhor, eu creio quase como em qualquer casal humano, de homem e mulher, se não conversam, a relação vai-se esvaindo e deixa de ter sentido. Portanto, sem esta oração eu não consigo ser feliz, nem me entendo. Tenho de lhe dizer a verdade, não me consigo compreender sem os meus tempos de oração. O sacrifício é uma questão mais delicada e difícil de entender, admito. A minha vida tem sacrifício, claro que tem, como a vida de qualquer pessoa. Crente ou não crente, a vida tem sacrifício, porque é uma questão do amor. O amor tem sacrifício. Mesmo que não se tenha fé ou que não se acredite em alguém superior ou transcendente, porque amar implica sempre dar-se a si próprio, esquecer-se de si para que aquilo a quem eu amo tenha vida. Aliás, quando alguém se busca a si mesmo e o seu conforto e o seu prazer, o amor acaba aí, porque passa a ser hedonismo e egoísmo. Ora bom, uma vida vivida em alguns momentos para que o outro tenha vida e me esqueça de mim, isto comporta sempre sacrifício. Pensemos o caso mais concreto e óbvio de uma mãe que dá a luz para que o filho tenha vida, de um pai que está de noite a vigiar um filho que está doente, o trabalho que cansa e que tem sacrifício para que a minha família consiga avançar. Ou seja, esta questão do sacrifício ligado apenas à dimensão cristã da vida é uma falácia. Porque a vida, antropologicamente falando, sociologicamente falando, traz sacrifício. O que é que me dá a visão cristã destes sacrifícios? Dá-lhe um sentido. Dá-lhe uma dimensão transcendental, se queremos pensar assim, e dá entusiasmo e coragem para as horas mais difíceis. Ou seja, um cristão, quando faz um sacrifício, falo colocando os olhos em Cristo. E então, o que é que dá o grande sentido ao sacrifício de um ser crente, de um ser humano crente? Por exemplo, aos meus sacrifícios é aquilo que me está a custar, mas que devo fazer, é a minha obrigação, é aquilo que comporta o meu estilo de vida, o meu trabalho. Faço não só a pensar em mim, mas a pensar em Jesus e como Ele viveu e sofreu também os seus momentos de sacrifício, até chegar à cruz, digamos que é o momento máximo onde Cristo se entrega por nós e é o momento máximo do amor por nós também, onde Ele demonstra esse amor. Ou seja, trocando por miúdos, nos meus momentos mais difíceis que os tenho, de cansaço, onde me apetecia fazer outra coisa qualquer, para além daquela que estou a fazer, quando esses momentos chegam, eu procuro vivê-los tentando pensar como Jesus viveu os dele, os seus momentos de incompreensão, de cansaço, de injustiça, de morte, e tentar viver com os mesmos sentimentos os meus momentos dolorosos. E isto, Oscar, de uma forma incrível, traz muita alegria.
A irmã estava presente quando a beatificação em Fátima dos Pastorinhos. O que é que recorda desse dia onde estavam presentes João Paulo II e a irmã Lúcia? O que é que mais a marcou nesse dia?
Olha, uma alegria imensa. Embora eu não estivesse ligada diretamente à causa dos Pastorinhos, nesse momento, comecei logo a seguir a estar mais ligada ao seu Padre Condor, que entretanto tinha a causa. Mas na minha comunidade sempre olhou muito para o Francisco e para a Jacinta, quase, não direi como fundadores, mas como modelos de consagração a Nosso Senhor, uma vez que era o espírito deles que nós procurávamos viver. Lembro de uma profunda alegria, lembro-me de facto que na homilia do Papa João Paulo II, de São João Paulo II, embora já não se entendesse muito, porque ele já estava idoso, mas recordo-me dele ao falar para as crianças, dizer... Pedi a Nossa Senhora que vos inscrevam, pedi aos vossos catequistas e pais que vos inscrevam na escola de Nossa Senhora, porque foi assim que os pastorinhos se tornaram santos tão depressa. Olha, recordo-me tão bem dessa frase e depois recordo-me de uma emoção tremenda por ver os pastorinhos finalmente a serem beatificados, ou seja, a Igreja olhar finalmente para estas duas crianças como modelo de santidade, que eu entendia já naquela altura que era o Santo Padre dar, digamos assim, a chancela à mensagem de Fátima como escola de santidade. Que era uma dimensão que a mim já na altura me parecia muito importante. Portanto, foi com uma grande comoção. Obviamente também me recordo no momento em que o Cardeal Saldanha começou a dizer assim, com o tom mais natural deste mundo, que a terceira parte do segredo era... E eu pensei, mas estamos a saber o segredo, está agora a ser revelado. E foi assim de uma forma tão simples e natural, sem o sensacionalismo que se gerava à volta da questão e a Igreja ali na pessoa do seu secretário de Estado, de uma forma tão simples e tão natural a transmitir isso, que foi para mim também uma grande lição.
Aliás, Bento XVI esteve em Fátima e foi ele que teve a missão de explicar o terceiro segredo de Fátima. O que é que importa reter desta interpretação teológica?
Algumas ideias, e o segredo é tão rico que é tão difícil falar aqui só em dois segundos, que é sempre o que vocês querem. Uma resposta breve para explicar um conteúdo tão grande. Olha, uma coisa interessante é que o Papa diz que, de facto, o segredo, todo ele, não só a terceira parte, não é mostrar um filme e fixo sobre o futuro, sobre o qual nada se pode fazer, mas é precisamente isto, mostrar o que pode acontecer caso nós escolhamos afastar-nos de Deus e do seu amor e daquilo que Deus nos pede e nos fala. Portanto, esta responsabilidade da liberdade humana em escolher o bem para que aquilo que se vai mostrando não se cumpra até ao fim, digamos assim. Portanto, este chamar em campo a liberdade humana e a responsabilidade da nossa vida, da nossa existência, que é só uma, é das grandes ideias que retenho logo à partida do comentário que o Papa Bento XVI, então o Cardeal Ratzinger, fez. Falando concretamente do segredo, gosto muito de ver esta Igreja que caminha, liderada pelo seu Papa, o Bispo vestido de branco, que caminha em direção à cruz, ou seja, à meta da história, a meta do segredo é aquela cruz no cimo do monte. E esta Igreja, antes de chegar à cruz, atravessa uma cidade meio em ruínas, ou seja, uma Igreja que passa pelas ruínas do tempo. E isto é uma imagem que eu acho que o Papa Francisco vai gostar muito, ou gosta muito, com certeza, se conhece o segredo. É esta ideia de que a Igreja é chamada a caminhar no meio das ruínas das pessoas, quer esteja a ruína do nosso coração, as ruínas das famílias, da sociedade, que é precisamente uma Igreja que tem de caminhar para que a cidade não fique entregue às suas ruínas. e esta igreja que passa no meio das ruínas e que nos aponta no fundo a meta da história, que é Cristo, ali crucificado, é para mim das imagens mais bonitas do segredo.
Comigo esta manhã está a irmã Ângela Coelho, religiosa e médica. Aceita o desafio de levar até ao fim a causa da canonização dos pastorinhos e é deles que vamos falar já daqui a pouco. Irmã Ângela, Fátima não cabe numa única conversa, mas é impossível não falarmos hoje mais em detalhe. Aliás, é já amanhã, dia 20, que se celebra a festa litúrgica dos Beatos Francisco e Jacinta Marto. O que é que nos pode dizer sobre Francisco? Foi uma criança diferente, especial, ou foi sobretudo um rapazinho de muita fé com quem temos muito que aprender?
Sim, é um rapazinho com muita fé com quem temos muito que aprender. Aliás, o Francisco é de mais difícil acesso, porque é um rapaz muito discreto, manso, muito sereno, um rapaz perfeitamente normal, digamos assim, gostava de brincar. Quando os rapazes de Boleiros lhe atiraram pedras aos rapazes de Fátima, ele também atirou algumas, portanto é uma criança perfeitamente normal. mas é já um menino com alguma tendência, digamos, para a contemplação, gostava da natureza, dos pássaros, gostava de ver o pôr do sol. E é nesta natureza, digamos, já com alguns traços contemplativos, que as palavras do anjo na terceira aparição, consolai o vosso Deus, vão ter uma ressonância muito grande. E então, de facto, Francisco passa o seu tempo, o seu breve tempo, a querer consolar a Deus. E nós, só com isto, podemos aprender muito com ele, não é? A perceber que há muita coisa que até nos pode fascinar e que nos pode atrair, mas se Deus não estiver no centro da nossa vida, e este Deus por quem nós vamos tendo uma compaixão, também porque o percebemos triste, digamos assim, creio que sem isto não poderemos compreender totalmente o Francisco. É interessante que há uma altura onde lhe perguntam, mesmo depois de ter visto Nossa Senhora, o que é que ele mais gostou de ver. E o Francisco diz, com uma clarividência teológica, insuspeitada na sua idade, ele diz, gostei muito de ver o anjo, mas gostei mais de ver Nossa Senhora. Mas do que eu mesmo gostei foi de ver Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus. E eu acho que o Francisco nos ensina isto, ensina-nos a saborear Deus. Porque até muitos de nós, cristãos, temos uma relação com Deus intelectual ou ritualista, digamos assim. Portanto, sabemos que Deus existe, gostamos dele, amámo-lo, mas é uma coisa da nossa cabeça, da razão. Ainda não nos apanhou pelo coração este sentimento de que Deus é o mais belo da existência humana, como dizia Papa Bento XVI. E o Francisco ensina-nos isto, a saborear Deus, a ter intimidade com ele, amando-o por dentro, sabendo que ele faz parte da nossa vida e da nossa existência. Este é o Francisco Marte, um menino que captou o essencial em tão pouco tempo.
A Jacinta era mais nova do que o Francisco, tinha só 6 anos no princípio das aparições, e, no entanto, a partir dada altura, não se poupava sacrifícios. Isto é chocante para uma criança tão pequenina. Que sentido dar a estes sacrifícios?
A única razão, a única explicação que damos a esta capacidade de sacrifício da Jacinta é a sua enorme capacidade de amar. E a forma como foi respondendo ao amor de Deus. Ela tinha um coração grande já antes das aparições, apesar do seu caráter um pouquinho melindroso e uma hipersensibilidade que a moava por qualquer coisa, era já uma menina generosa e espontânea e muito, com muita vivacidade. Quando, assim como ao Francisco captou o sofrimento de Deus, digamos assim, nesta expressão consolai o vosso Deus, à Jacinta tocou-lhe mais o sofrimento do ser humano. Quer o sofrimento que ela percebeu, por exemplo, na segunda parte do segredo, o sofrimento temporal, digamos, das guerras, da consequência, no fundo, dos pecados, na luta entre as pessoas, quer aquele grande dimensão escatológica, digamos, para além do tempo, que ela percebeu na visão do inferno. A Jacinta deixou-se muito tocar por todas as formas de sofrimento humano. Mas para além de se deixar tocar, e é aqui que ela é para nós um exemplo, não apenas ficou no coitadinhos, que era uma expressão até dela, não é? Coitadinhos dos pobres pecadores, coitadinho do Santo Padre. Percebeu que ela podia fazer alguma coisa para mudar o destino de toda esta gente e de toda esta forma de sofrimento. E percebeu pelas expressões de Nossa Senhora, não é? Rezai, rezai muito, fazei sacrifícios pela conversão dos pecadores. E então a Jacinta, ao tomar consciência de que podia entregar-se através da oração e dos sacrifícios, ela vai fazê-lo de uma forma incrível e com uma generosidade que nos deixa a nós estupefactos, a nós adultos, que somos tão calculistas, mesmo na forma de nos darmos. Damo-nos até que doa. Quando começa a doer, paramos. A Jacinta não. A Jacinta, de facto, foi-se configurando muito com a entrega de Jesus, Jesus crucificado que se entrega pelos outros. A Jacinta foi fazendo assim, aliás, aquele episódio que é tão conhecido, mas que eu acho tão significativo, quando ela se mete com uma ovelhinha ao colo no meio do rebanho e lhe pergunta à Lúcia, ó Jacinta, o que é que estás a fazer? E ela faz como Nosso Senhor, aquele santinho que me deram, que também estava assim, estava a referir-se a um santinho do bom pastor. Mas esta expressão do faço como Nosso Senhor foi sempre a vida da Jacinta, até à sua entrega na doença e nos sacrifícios que ela mesma ia escolhendo. E que repare que até Nossa Senhora, a uma certa altura, vai educando e vai formando, dizendo, Jesus, Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Ou seja, Deus não queria o prejudicar da saúde, porque para além do que eles concretamente faziam, o mais importante era o amor que colocavam por trás. E a Jacinta tem uma entrega que nos deixa a nós quase envergonhados, Oscar, que somos tão, às vezes, deixe-me dizer, tão mesquinhos naquilo que vamos dando e depois até cobramos aos outros quando nos damos um bocadinho mais, não é? Olha, agora fiz eu, mas agora tens que fazer tu. Esta linguagem não entrava na gramática de Jacinta Marte. E ela é uma menina que se dá até ao fim, procurando só uma coisa, converter pecadores, salvar almas, ajudar o Santo Padre. E isto deixa-nos um exemplo incrível.
Não deixa de ser curioso, porque a irmã Lúcia viveu até aos 97 anos, mas parece ser a figura menos conhecida dos três pastorinhos, ou pelo menos mais reservada, mais envolvida em mistério. O que é que se pode dizer sobre ela? Por que é que foi importante ela manter-se assim, como que durante tanto tempo na sombra, relegada para segundo plano?
Ai, a irmã Lúcia é fantástica, tenho que lhe dizer. Estou cada vez mais enamorada pela sua forma de santidade e pelo seu jeito de ser mulher na Igreja no século XX e XXI. É uma mulher extraordinária, cheia de contrastes, e um contraste é este. É o primeiro e o mais claro. Ela fica cá para espalhar no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria e enfia-se num Carmelo. Isto é um paradoxo, mas que entra dentro daquilo que é o estilo de Deus. E isto que fica claro desde já, a Lúcia vai para o Carmelo porque quer. E, aliás, quando ela pensa em ser consagrada, pensa logo no Carmelo. Não concretamente no de Coimbra, mas porque tinha visto um santinho de Teresinha de Menino Jesus, tocou aquilo. Provavelmente, se agora digo eu, a última imagem de Maria que ela vê no Milagre do Sol, durante o Milagre do Sol, é a Nossa Senhora do Carmo. Pode também tê-la influenciado de alguma forma. Entretanto, vai primeiro para as Doroteias, depois finalmente entra no Carmelo, onde está desde 1948 até à data da sua morte. Que contradição! Deve espalhar e fica em clausura. A primeira lição que eu tiro, ou o primeiro pensamento que me ocorre é este: isto é mesmo o estilo de Deus, não é? Repare que os pastorinhos foram tão pequeninos que neles claramente vemos a potência de Deus a agir. O que é que eu quero dizer com isto? Aquela frase de Paulo, quando Paulo suplica ao Senhor que lhe tire o espinho e o Senhor diz-lhe: basta-te a minha graça, porque é na tua pequenez, na tua fraqueza, que a força de Deus se manifesta. No Francisco ainda assim é claro isto: eles são pura transparência de Deus, porque são tão pequeninos que aquela pequenez dando este tipo de santidade só pode ser mesmo a ação de Deus. A Lúcia, como viveu 97 anos e vai ter a sua missão, eu penso que esta ida para o Carmelo mantém esta mesma lição. É tudo o que se sabe de Fátima, mesmo através dela, teve estes muros a proteger, que se sabemos tanto, só pode ser mesmo a ação de Deus também agir de uma forma quase desequilibrada, digamos assim, nesta mulher que se esconde. Isto é sua pequenez e a difusão de Fátima com esta irradiação que sabemos que tem pelo mundo, a ação de Deus. Portanto, o estilo de Deus muitas vezes é assim: escolhe os fracos para confundir os fortes. E Lúcia de Jesus, no Carmelo, por escolha própria, quer ser mais fraca, mais pequena, mais escondida. Fátima brilha tanto que só pode ser mesmo a ação de Deus. Por outro lado, Lúcia de Jesus, apesar de tudo, não está em silêncio total. Não por espontânea e livre vontade, não, mas por resposta àqueles que com ela contactam. E temos não só os que a visitam, mas temos também os que com ela se correspondem. E então, como sabemos, Lúcia recebeu, desde os anos 70, porque foi a época onde começaram a guardar as cartas dela por, digamos, disposição dos seus superiores, e ela obedece. Sabemos que recebeu cerca de 60 a 70 mil cartas nesta altura, e o problema nem são as cartas que ela recebe, são as cartas às quais ela responde, que responde a praticamente todas. Claro que há uma grande porção já no final, que já só escreve com um bilhetinho, até já timbrado, onde ela só assina o seu nome, mas há muitas cartas que ela escreve, e de facto nestas cartas, para além da preocupação sincera pelo quotidiano e pelo sofrimento daqueles que a ela se dirigem, há também muito da difusão da mensagem de Fátima. Portanto, a Lúcia fala através da escrita.
Nós temos aqui aquilo que parece ser uma contradição: a morte, o pecado, o inferno, a necessidade de conversão, que são assuntos de tabu nos dias de hoje, mas Nossa Senhora não se coibiu de mostrar aos pastorinhos que eram crianças. O que é que podemos concluir sobre isto?
Embora, de facto, o inferno, a guerra sejam temas de Fátima, olhe que mais importantes do que isso, e era isto que eu queria também que ficasse muito claro naqueles que nos ouvem neste momento, é que a última palavra é sempre a da salvação, é sempre a da paz, é sempre a do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Ou seja, há um princípio dentro da Igreja, do seu corpo teológico, que é a hierarquia das verdades. Existem várias verdades dogmáticas na nossa Igreja, não têm todas o mesmo peso e o mesmo valor. Um exemplo muito concreto: o dogma da Santíssima Trindade é o principal, o primeiro, a partir do qual derivam todos os dogmas. Depois temos cá para o fim, depois, também o dogma da Igreja e outros. Também nas verdades, digamos assim, que são mostradas em Fátima, ou explicitadas em Fátima, e são tantas, de facto, desde o dogma trinitário, eucarístico, cristológico, escatológico, obviamente o inferno não é dos principais, nem sequer é do mais falado, repare. claro que depois, com o tempo, as pessoas fixaram-se muito aí. O que é que eu queria dizer com isto? Que, sem dúvida, pronto, o inferno continua a ser uma verdade da nossa Igreja. A Igreja continua a acreditar nesta possibilidade de o homem escolher a sua radical, digamos, o seu radical afastamento de Deus para sempre. Continua a ser uma verdade da Igreja. Mais importante do que isso é a oferta de salvação que Nossa Senhora vai, de novo, relembrando que Cristo já nos deu, ou seja, já estamos salvos em Cristo. A grande questão, e aqui é que eu penso que é, digamos, a questão mais interessante, se é que eu posso dizer assim, de Fátima, é eu perceber que eu sou responsável pela história do ser humano. Quer a grande história universal, então temos aqui a temática paz-guerra, quer a pequena história pessoal de cada um, então temos a salvação, o inferno. E eu saber que sou responsável por isto, eu creio é das grandes luzes de esperança, digamos assim, que Fátima vem acender. Por um lado, este convite a confiar na salvação, no triunfo, por esta expressão, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará, acima de todos os infernos, porque são vários os infernos, ou seja, eu quero dizer com isto, quando o ser humano se afasta de Deus, mesmo nesta terra, o resultado é o inferno. Quer a nível pessoal, quando pecamos não ficamos bem, quer a nível social, que vêm as guerras. No fundo, a ausência do amor só leva a guerras, só leva a infernos. Portanto, mas por cima destes infernos, por cima desta aparente estrada sem saída, de que o pecado, no fundo, que o pecado me conduz, para além disto tudo, por cima disto tudo, está o amor de Deus, que nos ama até à misericórdia, como diz já desde o princípio o anjo, e termina a aparição de Tui, como sabemos, é a última frase de Fátima, graça e misericórdia. Ou seja, para além destes infernos, há de novo o anúncio do amor de Deus, que nos ama até à misericórdia, e há este apelo à solidariedade no bem, que com a minha vida, ainda que seja aparentemente simples e banal, tantas vidas daqueles que nos estão a ouvir, não é? Nunca farão uma entrevista na rádio, nunca farão uma conferência, mas são vividas que, ainda que escondidas, mas se vividas no amor de Deus, na entrega, no trabalho, na família, na paróquia, ainda que nunca faça notícia de jornal ou em nenhum site, se forem oferecidas, se forem vividas com Cristo, tentando imitá-lo e ser como Ele, podem fazer e fazem toda a diferença entre a guerra e a paz, entre a condenação e a salvação. E isto é um privilégio. No fundo, Fátima vem lembrar que nada do que é humano é alheio ao coração de Deus e de que nada do que eu faço, se escolho bem, fica perdido, mas entra na história da salvação de uma forma insuspeitada.
Não sei se lhe devo fazer esta pergunta depois do que me disse, mas vou arriscar. A Imágela, de todos os apelos que Nossa Senhora fez neste ano de centenário, qual é que é o mais urgente nós termos em atenção?
É tão difícil, Oscar, de facto é uma pergunta... Eu penso que não podemos esquecer este apelo a amar a Deus, que também está presente na última aparição de outubro. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Ou seja, esta perspectiva da adoração, digamos, que o anjo faz, do meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Portanto, toda esta dinâmica de cuidar a nossa relação com Deus, a partir da adoração, no sentido de lhe responder sempre com amor ao amor que Ele nos dá. E depois este olhai para os vossos irmãos e tomai consciência de que sois responsáveis por eles.
Sei que trabalhou muito para a canonização de Jacinta e de Francisco e para a beatificação da irmã Lúcia. É importante que ocorram agora em 2017?
Será muito interessante. Ora bem, o processo de Lúcia é impossível, humanamente impossível que isso aconteça este ano. Ou seja, já foi um passo extraordinário o encerramento da fase diocesana do seu processo para a canonização e beatificação neste passado dia 13 de fevereiro. Foi um passo extraordinário que já estávamos a aguardar há tanto tempo. Digamos assim, a primeira parte está feita e ser em 2017 foi uma surpresa de Deus. Quando começamos a trabalhar, e eu concretamente em outubro de 2014, confesso que quereria que tivesse sido antes, mas não foi possível e eu vejo nesta circunstância 2017, sem dúvida, a mão de Deus que conduz todas as coisas. Por isso, a Lúcia... Temos assim a novidade para 2017 é esta. Se os pastorinhos forem canonizados este ano, será uma grande alegria também, digamos assim, completa-se um ciclo, eu acho. E de facto, reparo, foi há 100 anos que os pastorinhos ouviram, sim, vocês vão para o céu, em breve levo-os para o céu. 100 anos depois a Igreja vem dizer, é verdade, eles estão no céu, são santos. Seria tão bonito.
Irmã Ângela, muito obrigado por estar aqui.
Nada, acho que foi uma alegria.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz da Isabel Pereira, lembrando o que disse uma vez Bento XVI em Fátima. O Senhor, a nossa grande esperança, está connosco. Mas quem tem tempo para escutar a sua palavra e deixar-se fascinar pelo seu amor? Quem vela na noite da dúvida e da incerteza com o coração acordado em oração? Quem espera a aurora de um novo dia, tendo acesa a chama da fé? A fé em Deus abre ao homem o horizonte de uma esperança certa que não desilude. Pede o abandono, cheio de confiança, nas mãos do amor que sustenta o mundo. É deste amor, sempre, que nos fala o Evangelho.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito.
Recordo que hoje, como habitual, a Renascença transmite a Eucaristia Dominical às 11 da manhã. Logo, às 9:30 da noite, terá lugar em Fátima, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, uma vigília de oração. É com esta vigília que se inicia a celebração da festa litúrgica dos Beatos Francisco e Jacinta, que ocorre amanhã, 20 de fevereiro. Um bom domingo para si, com a Renascença.